Internacional.
O presidente venezuelano Nicolás Maduro divulgou uma carta do ex-presidente Lula em que ele pede que o colega abra diálogo com todos os democratas da Venezuela. Lula também afirma estar do lado de Maduro para lutar pela soberania dos povos latino-americanos.
Nesta semana, o noticiário sobre a América Latina ficou dividido entre a posse de Michelle Bachelet no Chile e as tensões da Venezuela entre governo e oposição, com a entrada da Unasul no processo de negociação. Sobre o panorama e as perspectivas da América Latina, nós conversamos com o professor de Política Internacional do Departamento de Ciência Política da UFMG, Davidson Belém Lopes.
Professor Davidson, nesta terça-feira, a presidenta Michelle Bachelet tomou posse novamente no Chile, agora com o desafio de fazer reformas na educação e também fazer reforma da Constituição do país. Você acredita que ela vai conseguir empreender essas reformas num país que ainda carrega heranças muito fortes da ditadura, ainda há uma resistência muito grande em fazer reformas?
Olha, eu acredito que o momento em que ela assume seu segundo mandato presidencial é um momento propício para esse tipo de avanço de uma agenda com ênfase em tópicos sociais, uma agenda política que promova as reformas estruturais no Estado, já que ao redor, quando os chilenos olham ao redor, eles percebem que nos países vizinhos esse tipo de preocupação social ganhou a cena e se tornou inclusive o combustível das eleições e reeleições de vários líderes de esquerda e de centro-esquerda. Então, para retomar o ponto, eu diria que é um bom momento para Bachelet conseguir avançar essas reformas que você mencionou.
A aposta Bachelet foi parcialmente ofuscada pelo noticiário sobre a Venezuela, que há uma instabilidade muito grande ali no país. Como é que o senhor avalia a entrada agora da Unasul nas negociações para tentar acalmar os ânimos por lá?
A minha avaliação ela é a seguinte: o ingresso da Unasul, a tentativa de uma mediação institucional pela Unasul, vem em substituição à Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, que é uma das organizações regionais mais antigas do nosso continente. Ela foi criada ainda nos anos 40 do século passado e que tinha nos Estados Unidos os grandes fiadores políticos. E quando a Unasul se dispõe a fazer essa mediação, o recado implícito aí é o seguinte: os países da América do Sul que compõem a Unasul e, de uma certa maneira, os demais países do nosso continente, eles não desejam mais essa relação de subordinação com os Estados Unidos.
E como é que o senhor enxerga o papel do Brasil nessas negociações?
Eu temo que a posição do Brasil esteja, digamos, um tom abaixo do que se esperaria. O Brasil não tem feito muitos movimentos, pelo menos às vistas do público. Talvez contribua para isso o fato de que exista paralelamente a via oficial, as negociações diplomáticas, exista também uma via interpartidária ou até interpessoal, né? Eu estou me referindo aí às afinidades que existem entre o atual governo brasileiro e o governo venezuelano, do ponto de vista ideológico.
Por falar em relações interpessoais, a gente volta um pouco na questão da Michelle Bachelet. Dilma e Michelle Bachelet representam um tipo de esquerda na América Latina que não entra em confronto direto com o capital, enquanto quem está em oposição ao que ocorre na Venezuela, que é uma divisão clara do país. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo entre essas duas formas, né, de governar da esquerda latino-americana, e qual desses estilos deve prevalecer agora nos próximos anos. É um estilo mais bolivariano, por assim dizer, ou mais próximo, estilo mais moderado que é visto aqui no Brasil e no Chile?
Tentando ser sintético, eu diria o seguinte: que, de fato, se estabeleceu entre os analistas uma divisão entre a esquerda moderada, alguns vão até, com certo juízo de valor, dizer esquerda responsável, né, ou a boa esquerda, sobretudo quando as análises vêm dos flancos mais conservadores. E, por outro lado, existe a esquerda mais radical, a esquerda bolivariana, a esquerda que se associa a uma missão do socialismo do século XXI, e de um lado, portanto, essa esquerda moderada acaba sendo representada por Dilma, Bachelet e outros, e por outro, os países como Venezuela, Equador, Bolívia e talvez até Argentina. Eles compõem essa esquerda mais bolivariana. Fundamentalmente, eu diria o seguinte, a fórmula bolivariana, ela se amparou muito na bolha, no alto preço de commodities, sobretudo os hidrocarbonetos, o gás natural na Bolívia, o petróleo cru na Venezuela. Quando a cotação desses produtos no mercado internacional de commodities estava muito alta, havia uma liquidez grande para que os governantes bolivarianos pudessem empreender as suas políticas de natureza social e assim aumentar, inclusive, o nível de bem-estar de suas respectivas populações. Depois da crise financeira de 2008, as cotações no mercado internacional de commodities despencaram e esses países vêm passando por momentos mais críticos, mais difíceis. Então a fórmula bolivariana está em xeque nesse momento. Mas o que eu consigo diagnosticar com razoável grau de certeza é que os bolivarianos eles vão ter que se reformar, repensar suas estratégias, porque, digamos que a década bolivariana, o melhor momento que vai da eleição de Hugo Chávez em 99 até o estouro da crise financeira de 2008, esse momento já passou. Então agora tem acontecido, inclusive, já uma reformulação nas práticas e nas políticas, sobretudo as políticas econômicas do bolivarianismo.
Professor Davidson, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vinícius. Até a vista.
Você ouviu o professor de Política Internacional da UFMG, Davidson Belém Lopes, que comentou acontecimentos recentes na América Latina. A entrevista fica disponível também em nosso site no fmg.br/rádio.